Começo de ano. Quem nunca colocou suas metas, seus sonhos, fez aquela listinha gigante? Começo do ano vai ser diferente. Quem nunca? Eu sempre. Mas quem nunca também olhou para aquela lista no final do ano e falou: Meu Deus, eu não fiz nada do que eu planejei. Como que a gente pode repensar? Né? Essa necessidade que todos nós temos de listar o que nós queremos, de pensar, refletir sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos, mas conseguir tirar isso do papel. Como que a gente pode, talvez, mudar um pouquinho essa pergunta? E para falar sobre esse tema, que é um tema delicioso, a gente tem um convidado que é um querido que eu amo, Peter Noronha. Né? Ele é consultor, ele é especialista em liderança, em desenvolvimento humano, já esteve aqui com a gente no Caminhos da Felicidade, está aqui de volta para a gente falar um pouquinho sobre metas. Peter, seja muito bem-vindo. Você, assim, é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada por você estar aqui com a gente.
Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está aqui ouvindo a gente. É uma honra contribuir. E eu já quero fazer um convite, que assim, para quem que a gente quer falar, né? Nessa conversa aqui, Flávia, que é para quem quer transformar estagnação em realização. Eu acho que quem te segue e quem está aqui ouvindo provavelmente deve ser essa pessoa. Que, de repente, também já, por muitas vezes, desenhou, definiu várias metas, mas nem sempre conseguiu realizá-las. E aí vai acumulando, em vez de resultados, frustrações.
É
Mas a gente não está aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para trazer uma visão provocativa sobre esse tema. Porque a grande verdade, né, que às vezes nós definimos algumas metas, até a gente fala então para o nosso cérebro racional, né, usa aqueles métodos já super conhecidos, SMART, etc. Porque as metas têm o seu fundamento, seja para a vida pessoal ou profissional, elas direcionam a nossa atenção. Então, esse é o primeiro ponto. A meta direciona o nosso foco de atenção. Que você fala muito sobre isso, é aquilo que dá para a gente controlar e gerenciar na nossa vida, certo? Mas eu tenho trabalhado comigo e com alguns clientes a gente trazer junto as nossas intenções. Eu defini recentemente as minhas, compartilhei até no LinkedIn. E, por exemplo, o que é uma intenção? A intenção é uma coisa mais global, diferente das metas, né? Então ela fala um pouco para esse cérebro mais emotivo, vamos dizer assim, né? E, por exemplo, uma das intenções que eu coloquei é menos planejamento, mais ação. Entendeu? Porque eu sou muito perfeccionista e às vezes eu deixava de colocar as coisas em prática querendo, né, fazer um plano perfeito. Então, eu botei essa minha intenção e hoje eu estou bem animado para fazê-la acontecer. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. E a provocação, né, Flávia, eu quero convidar vocês a uma frase do Tim Ferriss, que acho que muitas das pessoas devem conhecer aqui. Esqueça a definição de metas e defina os seus medos. Como assim? Que
Adorei.
louco isso! Isso é totalmente contra-intuitivo e ele vem muito de uma frase, uma reflexão de Sêneca que fala que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade,
Verdade. É verdade.
né? Então, na verdade, assim, a gente é muito bom para pensar o que vai dar errado. Então ele teve uma sacada, ele falou assim: Poxa, vamos transformar isso numa coisa que vai impulsionar e não bloquear a gente. Bacana. E aí ele faz uma proposta, que é uma técnica de premeditação de males. Eu acho muito bacana. A gente prevê que pode dar errado. Olha que louco.
Que
E para
louco
isso,
isso.
louco, e para isso ele tem uma técnica, e eu vou te convidar a fazer junto aqui, você que está
Opa.
ouvindo também. Já pega um papel, um bloco e vamos botar a mão na massa, que a gente é assim, né, Flávia?
É
Já
isso aí, ó.
aproveita o nosso tempo.
Já tá aqui. Meu bloco já tá aqui.
Olha só, essa técnica ela tem três passos, tá? E a primeira parte dessa técnica, você vai colocar aí letra A, o número 1, e vai fazer três colunas. Essa é a primeira parte das três que eu vou comentar. E eu vou explicar contando de como eu apliquei na minha vida e que resultado que eu tive. Você vai definir três colunas: definir, prevenir e reparar. Definir, prevenir e reparar. Esse definir, Flávia, tem a ver com se eu pedir demissão do meu emprego. Você começa pensando sobre isso. E se eu fizer alguma coisa, tomar tal atitude? Geralmente é algo que inquieta a gente, sabe? No meu caso, eu fiz essa técnica quando eu precisava tomar uma definição importante, que era sair do modelo CLT e abrir minha própria empresa. E aí, nesse pilar, definir o que que eu fiz. Se eu empreender e der tudo errado, escrevi isso. E aí eu quero que você pense na sua meta, no seu objetivo, algo que te inquieta, e escreva aí. Pode ser na vida pessoal, profissional, financeira, saúde, não sei. Aí depois eu fui para o prevenir, que a gente responde uma outra pergunta. O que que eu posso fazer para impedir ou minimizar caso esse problema aconteça? No meu caso, foi conversar com empreendedores que já tinham tido sucesso. Isso me estimulou, sabe, a entrar em ação, Flávia. Isso que é muito legal.
Maravilhoso.
E o terceiro passo desse bloco é reparar. O que que eu faria para reparar o dano? Ou, se der tudo errado, como é que eu posso pedir ajuda? Então, assim, essa é a última parte desse primeiro módulo. E, no meu caso, eu falei assim: bom, vou retornar para o modelo CLT. Eu tenho experiência, eu vou voltar com mais bagagem enquanto empreendedor. Então, assim, não tem nada para me impedir. Então, eu saí da estagnação e fui em direção à execução das minhas metas. E hoje, eu tenho 7 anos que a minha empresa está aí e
Que
está voando, graças a Deus, né? Impactando muitas pessoas e trazendo bem-estar para a minha vida. E esse é o segundo momento da técnica, Flávia. Queria que também você fizesse aí, você que está ouvindo a gente, que é a segunda parte. E a gente tem que pensar sobre quais os benefícios da simples tentativa ou de um sucesso parcial. Quais são os benefícios da simplesmente de eu tentar? Eu não estou nem querendo, sabe, me cobrar em alcançar a meta, mas se eu der um primeiro passo, ou se eu tiver um pequeno sucesso, qual é a vantagem? E aí a gente vai falar para o nosso cérebro, né? Do lado que quer desafio, que é estimulante. Isso vai botar a gente em movimento. No meu caso, foi eu teria mais liberdade, mais qualidade de vida, e eu poderia fazer as coisas do meu jeito, que era, para mim, na época, um valor muito importante, que ainda é. E para você, como você responderia essa pergunta a partir daquela inquietação que eu te convidei a trazer no início? E aí
Não.
a gente vai para a terceira parte desse exercício. Olha, é incrível, é imperdível. Eu
Adorei.
tenho certeza que muita gente vai comentar depois falando que, caramba, agora eu entendi por que que eu não conseguia tirar as metas do papel, né? E o terceiro passo é qual é o custo de eu não fazer nada? Ele fala, né? Qual o custo da inanição? E aí esse custo, Flávia, pode ser emocional, pode ser financeiro, pode ser físico, às vezes estresse, né? Pode ser a infelicidade constante ou, enfim, várias questões. E aí ele fala, o custo da inanição, para a gente fazer esse exercício em 3 momentos. Em 6 meses, escreve uma coisa. Qual é o custo se você não fizer nada para ir em direção àquela sua intenção? Qual o custo disso? Ah, eu vou me frustrar cada vez mais. Ok, escreve isso. E aí, depois de um ano, que é o segundo momento, se eu não fizer nada, ficar sem fazer nada, depois de um ano. Ah, eu vou ficar obsoleto, não vou ser promovido no meu trabalho, por exemplo. E depois você faz em 3 anos. A ideia é, no máximo, até 3 anos. Você colocar tópicos e refletir honestamente sobre isso. Então, assim, não tem como, se você parar, fazer esse exercício, refletir honestamente, que às vezes só isso já é muita coisa, né, Flávia?
Nossa, não, eu já estou pensando assim, eu já pensei na lista de várias
Então,
coisas que eu preciso fazer esse exercício para fa... porque essa reflexão é muito importante no processo. Peter, assim, para a gente, o passo a passo para mim foi perfeito, porque eu gosto também de trazer coisas práticas
procura, né?
para quem está acompanhando a gente, porque às vezes a gente fica muito na teoria, aí a pessoa no final sai angustiada, tá, mas ok, como é que eu faço isso? E aí, dentro dessa linha, uma dica final para quem está acompanhando a gente. O que que você sugere depois de tudo isso, desse passo a passo? Gente, vocês fiquem tranquilos que eu vou, né? Eu quero colocar isso explicadinho, por exemplo, eu vou colocar isso, postar isso lá no meu YouTube também, vou colocar explicadinho, caso você se perca nesse processo. Mas qual seria a sua dica, a sua sugestão final.
Sendo bem prático e assim muito carinhoso ao mesmo tempo, Flávia, é algo que eu trouxe para minha vida e sinceramente transformou muito, porque como eu falei, eu sempre fui muito metódico, muito perfeccionista, eu me cobrava demais, né? Provavelmente algumas pessoas aqui devem se identificar. A gente é muito bom às vezes de se cobrar, mas não pratica aquela questão, né, que a gente fala muito sobre. Bom, eu também dou certo. Também faço coisas que funcionam. E aí, nesse sentido, qual é a dica final? Pequenas mudanças, grandes resultados. A minha dica final é assim: para de começar coisas de forma muito grandiosa. Essa é a minha grande dica. Começa pequeno. Então, assim, não precisa malhar todo dia aí na academia. Mas você pode começar tomando 2 litros de água por dia. Você pode subir a escada do seu prédio toda vez que chegar do trabalho, entende? Você pode fazer 10 flexões antes de tomar o seu banho, no banheiro, sabe? É sobre isso. Começar pequeno faz a gente fortalecer a nossa autoconfiança, a nossa autoestima e tira a gente da inércia. Que às vezes, Flávia, é o grande sabotador da gente não conseguir meta e viver uma vida medíocre, infeliz, sem significado. É que a gente fala muito sobre isso. Como que eu posso viver com significado? É isso.
Isso me lembrou muito uma frase que eu vi esse final de semana da filósofa Lucilena Galvão.
Amo, amo.
Ela fala sobre metas. Ela dá uma frase que eu achei maravilhosa: sem pressa, mas sem pausa. Ou seja, sem, porque às vezes a gente vai adiando aquilo que a gente quer, aí você se vê numa urgência para resolver aquilo. E aí você gasta uma energia louca, você não consegue, você acaba exausto, e o que que acontece? Você desiste.
Flávio, isso é perfeito. E até porque eu acredito, para fechar minha ideia, que consistência, que é o grande segredo, que é segredo, né, que está por trás do sucesso, tal, ela não tem a ver com uma coisa que é. Consistência, ela pode ser pontual, mas ela está ali. Não precisa ser uma grande consistência, né? Não, tem uma consistência. Às vezes você desanima, mas você volta. Às vezes você dá para trás, duvida, mas você continua.
É isso
E
aí.
nisso a gente vai criando hábitos, que é a grande virada de chave, né? O hábito a gente faz de maneira automática, sem pensar. Inclusive, eu recomendo muito o livro do BJ Fogg, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é Micro Hábitos. Super recomendo. Trabalho nos meus workshops, nas minhas mentorias, e pessoalmente também me fez virar o jogo em relação a realizar sonhos e tudo mais.
Maravilhoso. Você é um querido, você é muito,
Ai,
Beb. Minha
muito bom
gratidão a você.
trocar.
Muito obrigada pelas suas dicas, são super valiosas. Já escrevi tudo, já vou colocar no papel para tirar as minhas metas do papel. Obrigada, meu amigo. E obrigada a todos que acompanham a gente. Um grande beijo, um ótimo restinho de dia.
Tchau, tchau.